A todos, declaro aberta a sessão e consulto os ilustres membros da corte a respeito da ata da sessão passada. Não havendo objeção, dou-a por aprovada. Número 1 da pauta, o recurso eleitoral número 377-20-2016, 49ª Zona Eleitoral, Anastácio, recorrente Robson Isaac de Castro Pertilli, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, da relatoria da juíza Raquel Domingues do Amaral. O julgamento está sendo adiado para a próxima sessão, em face da ausência justificada da relatora. Número 2, recurso eleitoral 443-17-2016, só um momento que assim eu não enxergo, da 11ª Zona Eleitoral, Rio Brilhante, recorrente órgão de direção municipal de Rio Brilhante do Partido Pátria Livre, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, da relatoria da juíza Raquel Domingues do Amaral. Este julgamento também está sendo adiado para a próxima sessão, em face da ausência justificada da relatora. Número 3 da pauta, prestação de contas número 29-18-2017, de Campo Grande, prestadores, órgão de direção regional do Partido Republicano Progressista e outros, relatoria da juíza Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon. Eu consulto o ilustre procurador sobre o parecer.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra, doutora.
Boa tarde a todos. Cuida-se de prestação de contas do Partido Republicano Progressista, apresentadas pelo órgão regional relativo ao exercício financeiro de 2016. O exame final das contas procedido pela Unidade de Controle Interno deste Tribunal constatou que, apesar dos prestadores terem sido devidamente intimados, não apresentaram todos os documentos elencados na legislação. Além disso, o exame das contas revelou a existência de conta bancária sem movimentação financeira e a ausência de registro de distribuição de fundo partidário pelo órgão de direção nacional. Diante disso, a unidade técnica da análise opinou pela desaprovação das contas. No mesmo sentido, a Procuradoria Regional, em seu parecer, ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, com fundamento no artigo 46, inciso 3º, alínea B da resolução 23.464, julgo desaprovadas as contas. É como voto, senhora presidente.
Como vota, doutora Abrão?
De acordo, relatora.
Doutora Elizabeth?
De acordo.
Doutor César?
De acordo.
Desembargador João Maria?
De acordo.
Por unanimidade, a corte julgou desaprovadas as contas, nos termos do voto da relatora, com o parecer, ausente justificadamente a segunda vogal. Número 4, prestação de contas número 7626-2016, origem Campo Grande, prestadores, órgão de direção regional do Partido Humanista da Solidariedade e outro, relatoria da juíza Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon. O parecer é pelo julgamento das contas como não prestadas. Consulto ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Partido Humanista da Solidariedade apresenta as contas pelo seu órgão regional relativo ao exercício financeiro de 2015. O exame final das contas procedido pela Unidade de Controle Interno deste Tribunal constatou que, apesar dos prestadores terem sido devidamente intimados, não apresentaram todos os documentos elencados no artigo 29 da Resolução 23.432. Além disso, o exame das contas revelou, por meio de extrato bancário, obtido com o auxílio do Sistema de Autenticação e Autorização da Justiça Eleitoral, que a agremiação partidária teve movimentação financeira em 2015, apesar de nada declarar nas contas. Diante disso, a unidade técnica de análise opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. No mesmo sentido, foi o parecer da doutora Procuradoria. Todavia, pela legislação, na hipótese de apresentação parcial dos documentos e informações de que trata o artigo 24 da citada resolução, e não seja possível verificar a movimentação financeira pelo órgão partidário, como ocorre na espécie, as contas devem ser julgadas desaprovadas. Já quanto à existência de movimentação financeira identificada na análise das contas procedida pela unidade técnica, verifica-se dos extratos bancários que, com a exceção de uma transferência interbancária no valor de R$ 5,59, realizada por outra prestadora que concorreu nas eleições de 2014, devidamente identificada no extrato, as demais movimentações constantes do extrato referem-se a débito de tarifas bancárias. Desse modo, ainda que omitido o recebimento de transferência bancária da candidata, trata-se de valor de pequena monta, que atrai os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que, isoladamente, implica apenas em ressalva no julgamento. Ante o exposto, contrariando o parecer ministerial, com fundamento no artigo 45 da Resolução 23.432, desaprova as contas e determina a suspensão com perda do recebimento do recurso do fundo partidário pelo prazo de 3 meses. É como voto, senhora presidente.
Como vota a doutora Abrão Razuc?
Ela opinou pela conclusão, pela desaprovação. Bom, então, como eu ouvi atentamente o voto da ilustre relatora, e na sua motivação, que ela já falou, ela diz o seguinte, abre aspas, já que quanto à existência da movimentação financeira identificada na análise das contas precedida pela unidade técnica, verifique dos extratos bancários por 48 que, com exceção de uma transferência interbancária no valor de R$ 5,59, realizada por outra prestadora que concorreu às eleições de 2014, devidamente identificada no extrato, as demais movimentações constantes do extrato referem-se ao débito de tarifas bancárias. Quer dizer, débito da despesa do banco. Muito bem. Desse modo, a que me impressionou foi essa parte aqui, ó. Desse modo, ainda que omitido o recebimento de transferência bancária de candidata que ocorreu às eleições de 2014, trata-se de valor de pequena monta que atrás do princípio da proporcionalidade e razoabilidade e que isoladamente implica apenas em ressalva no julgamento das contas. Por estar dentro dessa própria motivação albergada pela luz relatora, eu divirjo na conclusão do deciso. Então eu opto que aprovação com ressalva do julgamento das contas. É o meu ponto de vista, sem quebra da referência da ilustre relatora.
Doutora Elizabeth.
Pela leitura do voto, eu havia concluído também da mesma forma como o ilustre magistrado que me antecedeu, no sentido de que a fundamentação do voto era no sentido de aprovação com ressalvas.
Totalidade dos documentos. Aí, com a análise que foi feita pela núcleo de controle, nós conseguimos identificar a transferência que foi feita entre uma candidata e outra, e o que demais eram de tarifas. Mas eles não apresentaram a totalidade dos documentos para a aprovação das contas.
Existem outros documentos além da movimentação.
Exatamente.
Então, de acordo com a relatora.
Acho que o raciocínio foi, em vez de declarar como não prestadas as contas,
exatamente,
desaprovar.
Não é isso, isso, exatamente.
Doutor César.
Com a relatora, senhor.
Desembargador João Maria.
Eu estou meio perdido aqui. Não foi, o problema não é o problema de R$ 4,50, R$ 5,00?
Não, desembargador. Eles não apresentaram a totalidade dos documentos para a prestação de contas. E, além disso, pela documentação que a controladoria conseguiu albergar pela análise, teve essa transferência entre uma conta e outra, que foi identificada. E que os demais gastos eram de origem de tarifas bancárias. Mas o partido não apresentou a totalidade dos documentos para que houvesse a aprovação das contas pelo tribunal.
Eu continuo sem entender, vou pedir vista.
Vista.
É o seu cansaço.
Decisão. O julgamento foi adiado. Pode ser para a próxima sessão?
Pode, pode.
Para a próxima sessão, em razão do pedido de vista do quinto vogal, após a relatora, acompanhada pela terceira e quarto vogal, julgou desaprovadas as contas enquanto primeiro vogal aprovava com ressalvas. O quinto é um processo judicial eletrônico, criação de zona eleitoral ou remanejamento. O interessado é o município de Coronel Sapucaia. O relator nato é o desembargador João Maria Loss, que tem a palavra.
Esse é de Santa Rita do Pardo?
Não, de Coronel Sapucaia.
Pode anunciar o outro também, que são absolutamente idênticos aí com relação.
Então, o sexto é o processo judicial eletrônico, também de criação de zona eleitoral. A interessada é a Corregedoria Regional Eleitoral. Relatoria, desembargador João Maria Loss, que tem a palavra para ambos os processos.
Aqui nos dois casos aqui, é proposta de criação de posto de atendimento eleitoral nesses municípios, Coronel Sapucaia e Santa Rita do Pardo. Eles atendem os requisitos da resolução de regência da matéria. Coronel Sapucaia tem hoje 10.338 eleitores e Santa Rita tem... Santa Rita do Pardo tem 4.587, a resolução exige 4 mil eleitores. Eu até estava discutindo com a assessoria, eu vou fazer uma viabilidade, mas fazer uma proposição de se suprimir o número de eleitores mínimo para a instalação do PAI, porque nós precisamos aproximar a justiça eleitoral do eleitorado. Acho que isso é a mesma coisa que alistamento eleitoral. Qualquer cidadezinha tem lá um posto de alistamento eleitoral fornecido pela prefeitura. Porque isso facilita a vida das pessoas. Nessas cidades menores tem uma preocupação muito grande que para a pessoa se deslocar de uma cidade a outra, ele não tem recurso, tem uma dificuldade. Às vezes o prefeito ajuda, mas às vezes o prefeito não ajuda e a pessoa fica lá sem cidadania, sem obter acesso a uma série de benefícios que ele poderia obter por conta disso. Mas eu vou ver da legalidade disso, se houver essa possibilidade, eu vou fazer essa proposição nesse sentido, porque isso não tem custo nenhum para o tribunal. O prefeito ele fornece o local, o funcionário, os equipamentos, nós só vamos lá fazer a ligação e fazemos o treinamento do servidor que vai dar esse atendimento para o eleitor. E facilita imensamente, principalmente nessas localidades mais distantes, como é o caso de Coronel Sapucaia, que hoje é atendido na cidade de Ponta Porã, se não me engano. Acho que é Ponta Porã, com esse remanejamento aí, ele foi parar em Ponta Porã, que é uma coisa meio sem pé nem cabeça, né? Essa distância toda. Então, eu estou, nos dois casos, votando pela aprovação, senhora presidente.
Alguma divergência? Decisão por unanimidade. A corte autorizou a criação de posto de atendimento eleitoral solicitado pela Prefeitura de Coronel Sapucaia e, de igual forma, pela Prefeitura de... aqui está, no voto está repetido. E o sexto, pela Prefeitura de Santa Rita do Pardo. Bem, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e informando que nossa próxima sessão é na segunda-feira.